Estamos de volta com o programa Empreendedores. A nossa convidada hoje é a Cláudia Silvestre. Ela é idealizadora da Formos, uma empresa de 26 anos do segmento de movelaria e tem sede em Tubarão. Cláudia, nesses 26 anos, vocês sempre trabalharam com móveis sob medida?
Perfeito.
Sempre com móveis sob medida. E sempre móveis sob medida focado em residências ou Sim. corporativo também? Mais residências?
A gente teve algumas, ainda temos alguns ensaios para alguns escritórios, que são clientes que, na verdade, a gente faz a residência e acabamos fazendo. Mas o foco nós é a casa, o universo da casa.
Nesses 26 anos, além da empresa ter que se reinventar no seu pensamento, no seu posicionamento, enfim, que a gente já falou no primeiro bloco, as casas das famílias também mudaram, né? Nesses 26 anos a gente houve uma transformação no formato das famílias, houve os ambientes das casas, né? Antigamente eu lembro que se dava muita atenção para a sala de estar, ficava lá parada, vazia. Hoje são casas que a gente já ocupa todos os ambientes. No que isso, como que essas casas mudaram e o que isso impactou no negócio da Formos? A Formos tem que estar sempre atenta a essa mudança de comportamento e de formatação das residências?
Perfeito, porque a casa é uma moldura psicológica do seu morador. E ela, enquanto célula, se a gente falar, ela é a protagonista hoje, acho que ela sempre foi a protagonista da vida das pessoas. Para onde, pois, estamos sempre indo? Para casa. E nesses 26 anos, e principalmente nos últimos, vamos falar isso, últimos 5 anos, é uma revolução acontecendo. Há conceitos que até então nós não a trabalhávamos, e vou colocá-los alguns. E não vou falar especificamente de mobília, que já teve a época do barzinho, já teve a época da sala, não vou me ater a isso. Hoje vamos falar primeiro de conceitos de nômade. A casa que eu possa levar comigo. Eu tenho observado que as pessoas estão atentas a isso. Elas querem um bom produto, mas se amanhã eu mudar, eu posso levar isso.
É um sob medida, mas foge do embutido.
Do embutido, perfeito. Uhum. Aquele conceito estático, fixo, hoje começa a se questionar, porque eu quero um bom produto e não mais do que isso, eu tenho memória afetiva. Eu quero levar comigo algo que faz parte da minha história e não mais o descarte que vai completamente fora, contra uma economia aí de sustentabilidade. Segundo ponto, híbrida. Porque nós convivemos hoje no universo da casa interno gerações muito distintas. As mudanças de gerações não, hoje estão tendo, acho que de forma acentuada, características muito, muito divergentes. Só que elas estão na mesma casa. E como que nós vamos tratar isso? E aí começaram, vou dar um exemplo, as cores híbridas. O que são cores híbridas? São cores que vão, na composição delas, vários pigmentos. Só que se eu olhar, eu vou achar que aquilo é um marrom. Mas se você olhar, não, Cláudia, isso é verde. E uma terceira pessoa vai achar que é cinza. O fende é uma cor que surgiu há uns 10 anos atrás e virou uma onda, é um nome de uma marca, e ela é uma cor híbrida, como outras. Por quê? Conforme olhar a leitura, a pessoa se apropria. Estou dando um pequeno exemplo, porque o híbrido começa a ser, e produtos híbridos, um ambiente que pode ser um estar, mas ele pode virar um escritório, mas ele também pode acolher um vizinho, uma visita. Essa flexibilidade, entrando num terceiro conceito, não mais estático, de uma casa, onde eu tinha os cômodos muito definidos. Então, se a gente fizer uma abordagem breve, uma casa nômade, híbrida, flexível. E vamos ao quarto ponto. A casa deixou, de um século passado, de ser de uma máquina de morar, de um elemento de status, para ser o que hoje? Um santuário. Num mundo volátil, em convulsão, para onde a gente vai? Para casa. Então ela tem que representar muito quem eu sou. E aí nós vamos entrar na esfera das linguagens e não de estilo. Estilo é eu estar colocando no seu morador um estereótipo. Linguagem é quem você é. E os materiais, as formas, as texturas, as composições, harmonias, eu posso definir uma linguagem para você especificamente. E nós acertamos, e isso me deixa bastante feliz, quando em alguns momentos eu tenho a oportunidade de ouvir de um cliente nosso: Cláudia, é a minha cara. Ficou a minha cara. Quando eu ouço isso, eu disse, bom, bingo. Gente acertou e a gente cumpriu com o nosso compromisso, que a casa e o seu significado. Qual o significado que a casa tem para você?
Trazendo isso para processos. Como é que se consegue extrair do cliente essa linguagem, esse como ele é, e transferir efetivamente isso para um móvel, querendo entender dentro da indústria mesmo o processo? Quem é que faz essa tradução? Quem é que vai lá conversar com o cliente, traduzir? Quem é que põe isso no papel até chegar na casa dele?
Perfeito. Primeiro, nós trabalhamos com uma parceria muito próxima, que é o especificador. Hoje eu tenho bem claro, e é a minha formação, eu sou uma arquiteta.
Uhum.
Para você fazer um trabalho de um projeto que tem uma concepção muito autoral, muito específica, porque é uma casa, nós não estamos trabalhando em produtos seriados que vão ser comercializados, eu preciso de um profissional que vai ser o interlocutor com o cliente. E esse profissional, sendo ele um arquiteto, um decorador, um designer, alguém capacitado, que tem uma formação. Quanto melhor a formação, melhor a capacitação, ele é o interlocutor com o cliente, que precisa, assim, efetivar um briefing muito específico. Então, o que nós recebemos é o briefing desse especificador, que também já teve uma sinergia com a Formos.
Uhum.
É muito claro, e eu vejo vários profissionais aqui em Criciúma, Cláudia, isso é a cara da Formos. É um cliente que se identifica com a Formos, porque nós temos uma linguagem, uma característica, uma cultura. Então, há que ter essa identidade afim. Então, nós temos esse interlocutor, que ele faz um trabalho extremamente relevante. O que nós fizemos? A gente vai pegar esse trabalho desse especificador e aí sim, com a nossa cartela, que é muito grande. Esse é um grande desafio para a indústria, o meu pessoal lá quer me pegar, porque eu estou sempre lançando e mais produto, porque eu não gosto de limitar as possibilidades. Ele se apropria dessa grande cartela, desse grande portfólio, e aí nós encaminhamos isso para a indústria, obviamente, através de uma tecnologia de sistemas de gestão de processos. É um grande desafio, porque é um projeto diferente do outro. E por isso que é arte.
Por isso que envolve arte. E sob essa ótica de projetos personalizados, né, um projeto diferente do outro, vem aí, a gente viu nos últimos anos essa chegada do e-commerce, né, de muitas indústrias e muitas iniciativas não ligadas às indústrias, como tu disseste, né, os próprios designers levando seus projetos para o e-commerce. É viável um e-commerce para Formos? Está no escopo de projetos futuros? Como é que a Formos se posiciona diante dessas plataformas digitais?
Nós estamos acompanhando muito de perto, porque eu sou uma cliente do e-commerce e eu olho muito para a minha facilidade que isso acontece e várias outras características. Nós já estamos ensaiando a nível de objetos, porque, como eu digo, o universo da Formos é a casa. A casa mobília e os seus objetos. E eu sempre tive o apreço pelo objeto. Eu desenho nas nossas lojas e eu sempre vi um interesse por parte dos nossos clientes, porque eu vejo o universo de objetos e complementos algo aí interessante. Então, eu posso antecipar, se você me permitiu isso, 2017 a gente entrar sim. Isso é um projeto do celeiro, lá, que a gente já está ensaiando, a gente chama Mani, que é mãos em italiano, nós entrarmos nesse universo de pequenos objetos, porque quando você fala do e-commerce, nós temos um país continental.
Exatamente.
Então, isso, a questão da logística é algo que nos impede e nos inviabiliza, porque na hora que eu entro numa web, eu estou do Iapoque ao Chuí.
Uhum.
Então, nós estamos estudando uma questão de volume. Nós, brasileiros, não temos essa cultura da bricolagem, de montar. Nós não somos europeus.
Não,
então, tem algumas características. Então, a gente está ensaiando o e-commerce a nível de objetos para casa.
Uhum.
Roupa para casa, louça para casa, enfim, objetos que têm uma linguagem, um apelo Formos, para a gente não quer ficar à margem dessa revolução. O e-commerce está crescendo absurdamente e há interesse, sim, e intenção de atuar.
O fato de ser móveis sob medida, isso é algo que trava a expansão da Formos? Quais são os mercados que a Formos atua hoje?
Andressa, o que eu tenho idealizado é que tamanho nunca foi algo que me encantou. Porque senão eu teria ido para uma atuação seriada. O que eu penso, e cada vez mais agora, me interessa a qualidade do impacto. que nós atuamos, assim, onde a gente reverbera. Então, nós estamos atuando, sim, em Santa Catarina, mas eu estou também em Curitiba, também em São Paulo, mas eu não tenho aquele, principalmente nesse momento que a gente está agora, aquela perspectiva de tamanho, de algo muito grande a nível de estrutura. Nós vamos inovar em vários outros segmentos. O e-commerce é um, o Fab Lab, desenvolvendo coleções para grandes designers, nós desenvolvemos uma esse ano. Fiquei muito feliz porque foi estamos comercializando na principal, uma das principais lojas de São Paulo, que só vendia importados, e nós somos a única coleção nacional entrando lá, de um designer.
Entrando bem nesse formato de o designer contrata, entre aspas, a Formos para fabricar as suas peças.
Só que se fosse uma relação de contratado, contratante, não teria inovação. Nós entramos com o conceito de sharing design. Nós assinamos junto. Certo. É você vir com uma ideia, com todas as suas características, todo o seu know-how, background, e nós conosco. E aí a gente cria algo novo. Porque de uma forma que, se tivermos isolado, as possibilidades de a gente fazer algo relevante são menores. Nós já temos produtos demais. Então, para você fazer algo relevante no mercado, que tenha impacto, você tem que unir. Você tem que compartilhar. Então, vem a expertise do meu olhar, porque eu que dirijo o Lab, e aí são 26 anos de paixão, de pesquisa e desenvolvimento nos grandes centros, todos os anos, nas melhores feiras, nas melhores literaturas, buscando a experiência e a estrutura e o designer. E aí nós criamos algo que se torna inusitado. Então, o conceito do Lab, a gente chama Fab Lab Formos, é design compartilhado.
E aí o Fab Lab vai ser expandido em 2017 também.
Já está.
Paralelo ao e-commerce. Não, é, não quer dizer que estará dentro do e-commerce.
Não, paralelo. Hoje, o que nós estamos fazendo? A gente está... Se você perguntar, Cláudia, você está atuando em várias áreas? Sim. É um momento que a gente tem que... eu não acredito no modelo de expansão da movelaria. Porque não acredito em franquia. Eu perco a experiência da marca e isso não vejo nenhuma inovação, nunca quis isso. E também não quero estruturas de gestão de lojas no Brasil inteiro particular, que também ia ser um desafio. E como nós queremos fazer coisas novas, estamos aí com o Lab, aceitando. A gente está com projetos muito bacanas de arquitetos de São Paulo. A gente foi procurado por Rui Otaki, isso foi uma honra para nós, um grande mestre, que fé quer que a gente faça Namoradeira, que é uma peça icônica dele, dentre outros. E o Mani, que estamos aí também com uma parceria também para a gente estar em 2017. Ensaios e atuações. Eu acho que uma empresa que tem inovação, ela prescinde desse exercício.
Tá joia. Nós conversamos hoje aqui no programa Empreendedores com a Cláudia Silvestre. Ela é idealizadora da Formos, está há 26 anos no mercado, no segmento de movelaria. Foi um prazer conversar contigo, Cláudia. Exatamente. Segunda vez, né, que a gente conversa aqui no Empreendedores. A Cláudia já esteve aqui no antigo Empreendedores e hoje retorna, então, atualizando essa conversa e reforçando o jeito da Formos de trabalhar. Muito obrigada pela presença.
Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigada.
E a você que nos acompanhou neste fim de semana, muito obrigada pela sua audiência. Todo sábado, 9:30 da manhã, tem programa Empreendedores e reprise no domingo, às 10:30 da manhã. Até o próximo fim de semana, eu espero por você. Até lá!